Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 16. Portanto, o sarau de Tomásia não tinha sido infecundo. Nós vimos como uma moça, que para ele fora com o coração virgem de amor, voltara possuída de um sentimento novo para ela, e que talvez, apesar seu, seja o próprio que não conhecia. E nós vamos ver que outros corações há, nos quais essa noite deixou vestígios mais ou menos profundos e impressões duradouras. Uma mulher, na primavera da sua vida, bela para conquistar os olhos, pálida e graciosa para inflamar o espírito dos que a veem, havia aparecido nesse sarau e involuntariamente arrancado a palma da vitória aos mais encantadores e vaidosos semblantes. Essa mulher, pois, devia ter dado origem a dois sentimentos opostos. Era o que tinha realmente acontecido. Simples, modesta e formosa, Honorina, deixando o sarau, arrastar a posse, sem o querer, sem pensar em tal, 20 corações de mancebos, cercada de adorações, vitoriosa sempre, a mais requestada entre todas, seguiu-a em compensação a inverijos, o de algumas, e o desagrado da maior parte das moças. Mas ou porque o amor, quando não correspondido, é para alguns como uma exalação etérea, que se esvai de súbico, ou porque o coração dos nossos mancebos seja para esse sentimento, como o espelho, que reflete a imagem em todos os semblantes, esquece desde o instante em que lhe fogem, ou por enfim, muitos sabem amar em triste silêncio e fazer do próprio coração um túmulo para seu azul amor não aceito. Alguns dos adoradores de Honorina não ousaram apresentar-se mais. Muitos padecentes infelizes contentaram-se, porque mais não podiam, em ir todos os dias passar duas vezes junto ao gradil da bela casinha de Niterói, derretendo-se-lhe os olhos sobre o banco de relva, no qual como por acaso visto Honorina descansando um momento. Outros, aproveitando-se da amizade que entretinham com o pai da moça, lá foram queimar suas almas no fogo dos olhos dela. Puseram em tributo a paciência de Hugo e da velha Emma, a quem pagavam horas inteiras de maçada com o oferecimento de pintas de ótimo rapa. E porque seja destino de toda a moça bonita contar sempre entre seus sérios apaixonados algum tolo ou impertinente, Honorina tinha tido a desgraça de agradar dar também a Brás Mimoso e a Manduca. Mas essa moça, a quem já conhecemos tão ardente, tão entusiasta, e é, digamos acima, tão nascida para amar, conservava-se no meio de dito Hugo, insensível e fria. Nem o mais leve favônio de esperança tinha conseguido um só de seus apaixonados. Mas o objeto amor de tantos homens devia ser o despeito de dobrado número de senhoras. Com efeito, elas haviam sido feridas em dois pontos por demais sensíveis. Aquela dor com que no sarau todos os cavalheiros procuravam dançar com Honorina, a aderção cruel, que cada bela senhora notou no círculo de seus adoradores, a multidão que cercou. Acompanhou e incensou durante toda a noite a jovem romântica, aqueles sem olhos de elegantes mancebos, que estavam sempre embebidos no rosto dela, mil episódios, mil pequeninos incidentes, nenhum dos quais escapar, nem podia escapar. Tudo pareceu dizer, tudo disse a Honorina, tu és a mais bela. E no meio de cinco, em as moças dizer a uma, tu és a mais bela. Tu és a rainha. É ferir, é torturar o amor próprio de todas as outras. E o amor prio no limite tangere da mulher, é levantar aqui a um ponto, onde não podem chegar as outras, mas para onde elas mandam por si o despeito. E sobre esse golpe, que foi comum a todas, caiu um outro que feriu principalmente a uma. Flávio, não podendo resistir à força dos enganos de Honorina, amou-a mais do que todos os seus competidores. Amou-a ardente e loucamente. Amou-a como nunca dantes tinha amado. Lucrécia, a antiga dama dos pensamentos de Otávio, Lucrécia, hábil e perspicaz, compreendeu desde logo que seu amante faltava aos juramentos tantas vezes repetidos, que atraía, enfim. E Honorina era a causa, embora involuntária, desta traição. Exasperada porque via acima de sua vaidade a cabeça angélica de uma moça encantadora, exasperada porque amava sempre e muito Otávio, Lucrécia queria vingar-se, mas em todos os projetos de vingança, o meio. E a vítima era somente Honorina. Desde o instante a cruel convicção de sua derrota, Lucrécia determinou colocar-se entre o perjuro e a rival, sabendo que Otávio, esquecido do passado e só cuidoso do seu recente afeto, se aproveitara do antigo conhecimento, que o podia aproximar de Hugo de Mendonça, o procurara e cercara de obséquios, e finalmente chegara até junto de Honorina, não hesitou. Fez alugar uma casa em Niterói, e não longe das da sua rival, correu a oferecer-lhe a sua amizade. Eternizou nos lábios o seu belo a sorrir, que tão bem condizia com a doçura de seus lindos olhos azuis. E recebida com prazer pela incauta jovem, ela ficou lá pronta para opor-se como uma barreira ao homem que a tinha ofendido, e a ser preciso, para sacrificar a beleza e inocência de Honorina num dos altares da sua vaidade. Otávio e Lucrécia personificavam os sentimentos que por Honorina nutriam os homens e senhoras. Uma única diferença havia. Otário era o mais apaixonado e ardente dos pretendentes que Honorina tinha, contra a sua vontade, trazido do sarau. Lucrécia, a menos nobre de todas as senhoras, isto é, nenhuma das rivais de Honorina desceria até o ponto a que é capaz de descer a viúva. Duas semanas são passadas depois do sarau de Tomásia. São 9 horas da noite. Brás Mimosos e Félixa-se em casa de Venâncio, a conversação tinha naturalmente caído sobre Honorina. Nós já vimos com mais vagar, disse Tomásia, há 3 dias que veio com seu pai cumprimentar-nos. Ao menos política sabem eles. Política sabem eles, repetiu Venâncio. Quanto ao mais, outra vez digo, não é lá essas coisas, disse Rosa. Deixa-te disso, mana, acudiu Manduca. Foi a moça mais bonita que a Veora. Vocês todos são assim, se amanhã chegar alguma outra mocinha. É o senhor Dona Honorina. Não eu, que me arracho apaixonado até os olhos, exclamou Brás Mimoso. Também o senhor Brás? Muito bem, faltam para 2 dúzias. Primo Félix talvez queira inteirar a conta. Não, prima Rosa, se eu quisesse amá-la, não precisava de conselhos. Mas confesso que, achando Dona Honorina bonita, não sinto, contudo, grande abalo por ela. Quem sabe, meu primo, talvez que você, quando levantasse os olhos para olhá-la, não a visse por estar alta de demais. Pode ser, prima, você falando-as de antemão, muito baixa ideia de outra mulher. Como por acreditar baixa demais a mulher a quem eu ousar oferecer o meu amor? O rosto de Rosa se tornou da cor do seu nome, pois que acabava de ser cruelmente ferida com suas próprias armas. Lá pela conta dos 24 não haja rufos, disse Brás Mimoso, eu posso apresentar dar um nome que talvez não esteja na relação. Vamos a ele, disse Tomásia. O senhor Otávio. Otávio, exclamou dando uma risada a Tomásia, senhor Brás, asseguro-lhe que está muito atrasado. Está muito atrasado, senhor Brás, repetiu Venâncio rindo-se também com sua mulher. Mas explique-se, senhor Dona Tomásia. Pois não sabe que ele é homem sobre que não pode calcular nenhuma moça solteira. Por que a parcela votada no orçamento da comadre Lucrécia? Está muito atrasada, senhor Dona Tomásia, exclamou Brás Mimoso, dando por sua vez uma risada. Então que há de novo? Conte-nos. Estão de arroz. Quem, senhor Brás? Otávio e sua comadre. É possível, por causa da mesma feiticeira que nos encantou a todos.
Ora,
feiticeira, murmurou Rosa, no meio de uma conversa séria, sai-se com aquilo. Mas como pode ser isso, senhor Brás? Se a comadre Lucrécia está agora dia e noite na casa de Honorina e parece ser a sua melhor amiga. Em menos de 8 dias de convencimento travaram uma amizade que parece de anos. Lá esses segredos só a senhora acenderão explicar. Quem é que aqui até hoje compreendeu um coração de mulher? Mas duas rivais darem-se assim. Rivais, não disse eu, porque Otávio ama loucamente uma senhora. Não se segue que ela por isso lhe corresponda. Então Dona Honorina é algum anjinho que não sinta o que nós sentimos? Perguntou Rosa, não há ninguém neste mundo que lhe mereça um suspiro. Meus senhores, tenham cuidado que não voe para o céu o seu querubim. Não digo isso, tornou Brás Mimoso, porém afirmo que não é o Otávio mais feliz de seus adoradores. Então quem é o ventor conquistador daquele belo milagre da natureza? Eu perguntou Rosa. Eu não saberei dizer, respondeu Brás Mimoso fingindo-se acanhado, aí é tão duvidoso. Bravo! Parabéns, senhor Brás, gritou Tomásia. Bravo! Parabéns, repetiu Venâncio. Devia ser assim, exclamou Rosa rindo-se muito. Os senhores merecem-se igualmente. Não era isso o que eu queria dizer, mas enfim, certos sinais que vi e que um homem entendido nestas coisas sabe muito bem convém para bom. Disse Rosa, vamos aos sinais. Desnublar arcanos de amor, minha senhora. Todos nós aqui somos de segredo. Olho, eu não tenho na vizinhança senão 6 amigas com quem converso. O seu segredo não pode passar desta rua, além de que ninguém lhe mandou principiar. Os sinais, Sr. Brás, sinais. Enfim. Brás mimoso. Sem reparar que Manduca estava já roncando de raiva, começou. Talvez atendendo a estas minhas maneiras delicadas, ao espírito e sutileza que, sem vaidade o digo, desenvolvo em um sarau. Dona Lori mostrou-me uma predileção. Ora, isto já passa de impostura. Bradou Manduca. Cala-te, Manuelzinho. Sr. Brás, não faça caso do que ele disser. Disse Tomásia. Não faça caso do que lhe disser, repetiu Venâncio. Continue, Sr. Brás, não faça caso do que ele disser. Está com ciúme, coitado, acudiu Rosa. Brás mimoso não cabia em si de contente. O ciúme de Manduca o enchia de glória. Pedindo-lhe para vá comigo, continuou Brás mimoso, ela respondeu-me que sentia bastante de estar já comprometido com o outro. Ora, isto de sentir bastante eu verá muito explicativo, muito. Não tendo dúvida, no terrado, em um momento infeliz, escorreguei tão fortemente que, se me não seguro a casaca de um amigo, esbarrava por força diante dela. Quando me endireitei, olhei-a e vi que ela se estava sorrindo docemente. Bem se visto, não deixa dúvida nenhuma. Mas, Sr. Brás, acudiu Rosa se eu estivesse lá e lhe visse escorregar. Não me ria docemente, soltava mesmo uma gargalhada e ninguém dirá que somos apaixonados. Por isso mesmo. No rir-se docemente é que está o segredo. Ora, vejam isto. E minha mãe me chama de tolo? Tolo eu. Quando o senhor Brás distas. Lá que é o Manduca. Enfim, minhas senhoras, por duas ou três vezes ela olhou-me com expressão tal que eu. E se é por isso, interrompeu Manduca, ela de uma vez também olhou com expressão três vezes. Mano, isso precisa de explicação. O que precisa de explicação é o que tem dito o senhor Brás, exclamou Manduca afrontado. Porque é muito mal feito Ana andar se impondo de namorado de uma moça tão inocente.
Bravo, Sância.
Pois eu tenho culpa de lhe haver agradado, tornou Brás mimoso. Qual agradado? Nem meio agradado, pois o senhor se capacita de que uma moça de bom gosto havia de interessar-se por um esqueleto de 50 anos. O senhor Manuel Venâncio me insulta. Exclamou Brás mimoso. Canumarla maia. Cala-te, Manuelzinho, repetiu Venâncio. O senhor, continuou Brás mimoso, endireitando a gravata, com ter menos de 20 anos, não é capaz de ser mais bonito nem mais engraçado do que eu. Pois mostre-se tal qual é, respondeu Manduca. Tire os calhos de lustiços, os dentes postiços, a cor postiça da cara. O senhor sempre é um homem, que usa de mais postiços do que a própria Mana Rosa. Não seja tolo, ouviu? Acudiu Rosa enraivecida. Não me meta lá nas suas tratadas. Minha mãe, ouça do que está dizendo este patata. Manuelzinho, retira-te, disse Tomásia. A tua cabeça não está boa. Retira-te, Manuelzinho, repetiu Venâncio. Senhor Brás, não repare, a cabeça dele não está boa. Manduca retirou-se furioso da sala, jurando vingar-se de Brás mimoso. Não se enfade, senhor Brás. Aquilo é fogo de palha, tenta as imprudências, mas é um menino muito bem criado e de muito bom gênio. Eu tenho-lhe minha azade, disse Brás mimoso, já menos irado, sei o que é o ciúme. O senhor Manuel foi infeliz. É um rival que caiu por si mesmo, o mais terrível, e o que me dá mais cuidado é Otávio. Eu sei que ele já frequenta muito a casa de meu amo, disse Félix. Pois bem, é esse o único e me incomoda, mas ao menos ele não pode deixar de ver-se muito atrapalhado. Porque a sua comadre mudou-se para Niterói, e consta-me que não deixa a companhia de Dona Honorina. Isto há ainda muito que falar. Rosa, que belos dias temos de passar. É preciso entrelaçarmos-nos de amizade com Dona Honorina, domingo, agrado sobre agrados. Então, domingo, estamos convidadas a passar o dia com ela. Minha senhora, se eu pudesse ser apresentar a ó, será uma contrariedade para Manuelzinho, mas se quiser pode ir em nossa companhia, e devo crer que será bem recebido. Disso tenho a certeza. Pois muito bem, está convidado. Oh, presente do céu. No entanto, que alguns dos apaixonados de Honorina preparavam-se para lutar, que Lucrécia se dispunha para vingar-se, ou pelo menos ou por se aventura de Otávio. Tomásia e Rosa se tratavam para observar e murmurar o que estaria projetando ou fazendo esses homens, de que nenhum deles sabe, esse cuja existência só tem sido sentida por Honorina, Raquel e Lúcia. Duas semanas são passadas desde o seu último aparecimento. Não há notícia nenhuma dele, ninguém o conhece. E Honorina, que em silêncio pensa nele, não se anima, nem se animará nunca a perguntar pelo moço louro. E quem é esse homem-somem da sombra e do mistério? E o que quer dizer esse contínuo pensar do espírito de Honorina, que pende sempre do semente as reflexões das vigílias, e em seus sonhos das noites para esse jovem desconhecido? O extravagante estovado por força, esse personagem misterioso, que ainda sempre ao certo que cara tem que muda de semblante, de ofício, de vestidos e de cabelos a cada hora, como pôde tão vivamente tocar a alma e quem sabe se também já o coração de uma inocente moça. Ou porque a mulher ama, sobretudo, o que lhe parece mais romanesco e misterioso. Sem que se dê por tal, ela é apenas curiosa no princípio, logo depois se faz interessada, e é um milagre se escapa de ser amante no fim. E Honorina, que nem na cor pálida de seu rosto, na delicadeza de sua complexão, e em todos os seus traços, enfim deixava ler esteramento, talvez perigoso, mas sempre interessante, no qual a vida está no sentimento, e com o qual somente se sabe compreender. Sentir e alimentar essa paixão ardente, cujo fogo não minora, não se extingue, nem ao sofro do infortúnio, nem ao poder da prepotência, e com o qual, enfim, basta a impressão ligeira de uma figura, que se vê na sombra, diáfana, misteriosa que se adivinha, bela que se sonha, como se deseja para dar um rumo ao batel da vida, que nem um tufão da tempestade, nem a agitação das vagas pode jamais mudar, para dar um doce pendor ao espírito, que nem a docilidade dos conselhos, nem a força de uma ordem, nem o rigor do despotismo pode fazer desaparecer. E Honorina nós romanesca e entusiasta. Tinha cedido à força de sua organização e ao enlevo do misterioso do prosgueu homem que amava na sombra. E, portanto, já havia um segredo na vida da moça, e apesar dela uma ação que às vezes a obrigava levemente a corar. O segredo estava em seu coração. Ainda pouco inteligível para ela mesma. Era o sentimento que começava a votar ao moço loiro, a ação de que levemente corava. Era o ter ela guardado a sempre viva que o zéfiro da manhã lhe atirara dentro da câmara. Duas semanas estavam passadas depois da noite do sarau, novas amizades tinham vindo ocupar-lhe horas de alguns dias Lucrécia, que havia alugado uma casa em Niterói, era então assídua junto dela, e a cercava de obsequiosos cuidados, mas Honorina se contrafazia ao pé de Lucrécia. Amava. Suspirava em silêncio e apesar seu. Pensava no loiro. Honorina se tinha tornado docemente melancólica, o que fazia ainda mais realçar os seus encantos. Ela precisava sem dúvida confiar seus sentimentos, seus receios e seu estado a uma amiga, mas Lúcia tinha o triplo da sua idade, e posto que não hesitara em mostrar-lhe os primeiros escritos do moço loiro, agora ela não podia resolver-se a corar diante dela, confessando-lhe que guardara sempre viva, ainda que lhe repetisse as mesmas palavras que costumava dizer a si a própria para desculpar-se diante de sua mimosa consciência de moça.
Não eu.
Deus. Foi teu sopro. Lucrécia não era sua amiga da infância, como Raquel, e Raquel estava longe dela. Finalmente, na manhã de sábado, Hugo conveio em levar um bilhete de sua filha a Raquel, pois Honorina escreveu depressa. Não nos pudemos falar a sós no dia em que fui morte. Eu tinha tantas coisas para te dizer. Vem hoje, Raquel. Dormiremos juntas, e eu te contarei uma história bem singular. Vem hoje, Raquel, ver a tua amiga Honorina. Nesse dia não, mas na manhã do seguinte, Honorina abraçou a Raquel.